Já está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, que vai ser moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Cumpridas as aulas de apresentação, estamos de regresso ao dia-a-dia normal nas escolas para cerca de 1 milhão e 200 mil alunos e para tudo o que isso significa para pais, avós, encarregados de educação. Ora, nesta altura já é possível fazermos um primeiro balanço do regresso às aulas e aqui no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O que é que está a correr melhor e pior neste início do ano letivo? Há problemas que é urgente resolver? Ainda faltam professores de algumas disciplinas ou os seus filhos ou os seus netos já têm todos os professores? E temos funcionários auxiliares suficientes para um bom desempenho nas escolas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Olhamos este ano letivo. Ainda há dias o Ministro da Educação afirmou que este não será um ano normal e principalmente porque segue a 2 anos de muitos constrangimentos por causa da Covid. Ora, com este dado em cima da mesa, queremos aqui no Fórum TSF ouvir também a sua opinião. Encara este ano letivo com confiança ou com alguns receios? Que desafios se colocam aos professores, aos alunos, aos pais, mães e encarregados de educação para recuperar o tempo perdido por causa da pandemia? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Pedimos a sua ajuda para nos ajudar a perceber como é que arrancou este ano letivo, o que é que correu melhor, o que é que correu pior. Bom dia, Sr. Secretário de Estado João Costa, bem-vindo ao Fórum TSF, agradeço a sua disponibilidade para este sumário que fazemos aqui do arranque do ano letivo. Que balanço faz o Governo, Sr. Secretário de Estado?
Bom, muito bom dia a todos. O balanço é um balanço possível nesta altura em que ainda só passou uma semana, mas diria que temos dois dados que são muito positivos. O primeiro é o facto de termos conseguido preparar este ano letivo com uma grande antecipação, o que nos permitiu colocar professores bastante cedo, ter as turmas organizadas bastante cedo, ter a atribuição dos recursos extraordinários que foram dados no âmbito do plano de recuperação das aprendizagens também cedo. Isto permitiu que a abertura fosse bastante tranquila. Aliás, foi uma abertura sem muita notícia. E quando isso acontece, é bom sinal. Por outro lado, começar um ano com a esperança que temos de retomar alguma normalidade decorrente de estarmos com a taxa de vacinação que temos e permitir-nos acreditar que vamos ter um ano bastante mais presencial do que foram os anos letivos anteriores. Também é um ano, como Manuela Cássio dizia, é um ano de grandes desafios, porque é o ano que se segue a 2 anos letivos fortemente impactados pela pandemia, e por isso é um ano de continuidade de uma série de estratégias que já tinham sido iniciadas em 2020 e de reforço com o plano que batizámos de 21-23 Escola Mais, o plano de recuperação das aprendizagens, que tem várias características, uma delas dar às escolas uma grande autonomia na tomada de decisão, uma autonomia que nunca tiveram, e que vai permitir que cada escola faça, com o apoio do Ministério da Educação, obviamente, um trabalho de adequação das medidas àquelas que são as necessidades específicas de cada turma, de cada aluno, tendo em conta que estamos num ano que é muito marcado por uma heterogeneidade situações que foram vividas durante os dois anos letivos anteriores.
Nesta abertura do ano letivo temos ouvido os alertas de sindicatos e dirigentes escolares para a falta de professores, há ainda horários por atribuir. Sem pedir aqui números concretos, são 126 ou 127, que informações nos pode dar o Ministério da Educação? Atinge uma dimensão preocupante ainda o número de turmas sem professores em algumas disciplinas?
Nós não temos uma situação diferente todos os anos. A diferença que temos é o facto de estarmos neste momento num contexto em que já se correram 3 reservas de recrutamento, o que é muito bom e é um sinal de uma capacidade de resposta grande às necessidades de horários que vão surgindo. Estamos já em condições de passar para a contratação direta pelas escolas, o que também acelera estes processos. Nós temos sempre, infelizmente, em setembro, um aumento de baixas e as baixas têm que ser substituídas no tempo normal. Portanto, é aí que não há propriamente uma grande diferença face a outros anos e, portanto, essas situações vão todas sendo resolvidas à medida que vão surgindo, que parece. Se há um docente que foi em baixa na primeira semana de aulas, obviamente ele não está substituído na própria primeira semana de aulas, porque é preciso desencadear o processo de substituição. Mas tudo isso está a ser acompanhado por nós aqui no Ministério e com uma celeridade maior do que noutros anos, para ir dando resposta a essas situações que vão aparecendo.
Portanto, na análise que o Ministério da Educação faz, este ano a situação não é, permitem-me uma facilidade de expressão, não é pior do que nos anos anteriores?
Não, por enquanto não temos essa indicação. Obviamente que há um problema que vai aumentando e que é conhecido e também para isso estamos muito atentos e estamos a trabalhar.
Temos um problema quanto a esta questão dos horários por preencher. Os diretores escolares temem que nas reservas de recrutamento, sobretudo em algumas disciplinas, não existam professores para colocar quando for necessário fazer as substituições. Fala-se muito, por exemplo, da questão das disciplinas da informática, mas também no português, na geografia, história, biologia.
Sim. Vamos lá ver, aquilo que tem vindo a ser feito nos últimos anos é exatamente acelerar os processos, uma vez esgotadas as reservas de recrutamento, acelerar os processos de contratação direta pelas escolas. Isso tem permitido sanar algumas das dificuldades, sem prejuízo de, sabendo que há grupos que estão mais deficitários, nós iniciarmos já um trabalho para que nos próximos anos consigamos ter professores formados nestas áreas e soluções que envolverão também a formação inicial de professores e um reforço da formação inicial de professores nestes grupos que estão neste momento mais deficitários. Portanto, existe obviamente essa consciência, mas também existe esta ação de partir rapidamente para a contratação pelas escolas para que isso se consiga resolver. Agora, repito, nós, muito conscientes dessas dificuldades que podem surgir, acelerámos todos os processos de substituição, corremos as 3 reservas de recrutamento já nesta altura e as escolas já estão neste momento em muitos contextos já autorizadas a fazer as suas contratações e isso acreditamos que vá mitigar algumas questões que estejam a surgir, que como dizia, num universo de cerca de 120 mil professores nas escolas, é de facto problemas que existem, não tem ainda uma expressão que nos deva preocupar nesta fase do ano de uma forma diferente de outros anos. Também, deixa só dizer, também temos esta circunstância de termos aumentado muito os recursos de professores nas escolas do país e também de funcionários nos últimos anos. Nos últimos anos temos mais cerca de 8 mil funcionários nas escolas. Tivemos com as medidas de apoio à recuperação de aprendizagens um reforço de mais de 3 mil professores, de cerca de 1000 técnicos especializados na área da psicologia, da assistência social, de animadores socioculturais, e tudo isto são recursos que já estão nas escolas e que não estavam antes de 2020. e que foram também estes colocados em tempo de vida.
Não correremos o risco, como já alertaram os diretores escolares, de estarmos aqui perante uma ruptura iminente em algumas disciplinas e, sobretudo, em algumas regiões. Há problemas, sobretudo na região da Grande Lisboa, também no Algarve.
Eu acho que o que é importante termos em conta é que, antes de haver rupturas, estamos a acompanhar tudo isto muito, muito de perto. E neste momento não há, como eu dizia, face a outros anos, sim, uma situação extraordinária que justifica algum alarmismo excessivo, não é? Ou seja, aquilo que temos é o quadro normal, como eu dizia, infelizmente, com o arranque do ano letivo, aumentarem muito as situações de baixa. E essas requerem a substituição que está a ser feita nos procedimentos normais.
Agradeço ao Secretário de Estado Adjunto de Educação, João Costa, a participação aqui no Fórum TSF. Está lançado o debate. Que avaliação fazem os nossos ouvintes desta abertura do ano escolar? O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior? Os vossos encarregados de educação já têm os professores todos ou ainda há falta de professores em algumas disciplinas? O que é urgente resolver nas escolas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. As escolas, as coisas estão a correr bem? Há professores? Temos funcionários auxiliares suficientes para que possam desempenhar as suas funções corretamente nas escolas? Ou temos ainda escolas com demasiados alunos para poucos funcionários? Com que expectativas aguardam este ano letivo? Com confiança? Com alguns receios? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Helena Machado, é diretora executiva, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião? Bom, parece ter caído esta chamada telefónica. Vamos retomar o contacto com esta nossa ouvinte já a seguir. Bom dia, professor Mário Nogueira. Bem-vindo ao Fórum TSF. Ouvimos há pouco o primeiro balanço feito pelo Secretário de Estado Adjunto e da Educação. Que leitura deste reinício do ano escolar faz a FENPROF, Mário Nogueira?
Olá, muito bom dia. Também estive a ouvir o Sr. Secretário de Estado e penso que até a forma titubeante como ele foi explicando as coisas dá para perceber que, de facto, há problemas. Há problemas, mas eu penso que o primeiro aspecto aqui a esclarecer é que não são problemas criados pelas escolas nem pelos professores. O Sr. Ministro da Educação, na sexta-feira passada, dizia que falar em problemas neste início do ano letivo é responsabilizar as escolas e os professores. E não é verdade, porque, e penso que isso tem sido reconhecido, as escolas e os professores tudo têm feito para que o ano letivo tivesse começado com relativa e aparente normalidade, e isso deve-se sobretudo ao trabalho que foi desenvolvido nas escolas. Dizia ao Sr. Secretário de Estado, bom, foi um ano preparado com antecipação. Eu penso que até foi com antecipação em excesso, porque o despacho que regula a organização deste ano letivo é o despacho de organização do ano 2018. E, portanto, no ano 2018-19, o ano letivo, nós não tínhamos tido uma pandemia, não estávamos com um plano de recuperação e, portanto, as regras eram outras, que deveriam ter sido muito reforçadas e alteradas este ano, mas não foram. E, portanto, esta antecipação, neste caso concreto, não trouxe nada de novo, pelo contrário, traz constrangimentos. Dizer também que, relativamente às questões da Covid, nomeadamente a vacinação e o rastreio, nós saudamos que, efetivamente, este ano, o rastreio de testes tenha sido feito antecipadamente ao início do ano e saudamos porque o ano passado propusemos-lo e foi dito que não tinha qualquer tipo de interesse porque as pessoas eram testadas hoje, mas poderiam estar infectadas no dia seguinte. E também em relação à vacinação, dizer que quando a FENPROF em janeiro defendia a vacinação dos professores como prioritários, não tanto para defender o indivíduo em si, mas para garantir que as escolas tinham outro tipo de segurança e poderiam permanecer abertas, que é muito importante que isso aconteça, no Ministério da Educação o que nos era dito é para os professores serem prioritários, há outros trabalhadores então que tinham sido, e davam exemplos, as pessoas que trabalhavam, os funcionários do lixo, os funcionários de supermercados, que sim, que também devem estar nessas listas, mas ainda bem que este problema se resolveu e que os professores responderam de uma forma absolutamente extraordinária, com 99% já vacinados e, portanto, também uma boa lição de civilidade que os professores deram. Agora, vamos ver no concreto. Número de professores das escolas. As escolas iniciaram este ano com menos professores. Iniciaram, e sem contar com as faltas, e eu já lá vou, se nós tivermos em conta que até à reserva 3, e a reserva 3 foi nos dias em que costuma ser nos outros. A terceira reserva significa o terceiro momento de colocação de professores após o dia 1 de setembro. Portanto, há a contratação inicial em agosto e depois as chamadas reservas de recrutamento, já vamos na terceira, como habitualmente. Até agora houve menos 710 contratações. Houve mais 2.424 professores a entrar nos quadros, mas também houve, ao longo do ano letivo, 1.852 professores que saíram para a aposentação. Isto quer dizer que as escolas iniciam o ano com menos 138 professores colocados que o ano passado. E este ano temos um plano de recuperação. Mas esse não é só o problema. É que, se é verdade que já existem, que muitos horários já passaram para a chamada contratação de escola, isso não significa que eles vão ser preenchidos com maior facilidade, porque se eles passaram para a contratação de escola é porque não houve candidatos, não houve professores para os preencherem no âmbito das chamadas reservas de recrutamento. E só para termos ideia, das ofertas de escola, cerca de 1.400 horários que ontem estavam a ser divulgados, publicitados, 1.100 horários, mais um pouco mais de 1.100 horários, era para professores, para necessidades que não foram preenchidas pelas reservas. E muitos deles são em regiões do país e em disciplinas. Aliás, o Manuel Acácio há pouco já os referiu, quais eram as disciplinas. As áreas normalmente é Lisboa, Setúbal, Algarve, que são as primeiras a sentir a dificuldade, onde já há uma grande concentração destes horários, porque, de facto, cada vez há menos professores. E há menos professores porquê? Por um lado, o problema do envelhecimento. Ainda ontem saíam novos dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação, que comprova que este é um envelhecimento progressivo e que está a levar a que cada vez mais professores se vão aposentando. Este ano, até dezembro, pelo menos 2.100 professores sairão para a aposentação. Desde há muitos anos a esta parte, é o primeiro ano em que o número 2.000 é ultrapassado. E depois, prevê-se que até ao final da década, já não faltam assim tantos anos como isso, faltam 8, mais de 50 mil professores atuais profissionalizados vão sair da profissão. E não está a ser feito nada até agora, a não ser alguma auscultação, para poder resolver este problema, que tem que ter intervenção em dois níveis. O nível da formação inicial de professores, efetivamente, desde a alteração feita ainda pelo ministro Nuno Crato, daí para cá nada mais foi feito neste plano, e depois também as questões da atratividade da profissão, porque é evidente que se um trabalhador, um profissional que faz uma formação que é exigente, que tem um trabalho que é extremamente exigente e de grande responsabilidade social, tem que estar quase até aos 50 anos de idade para conseguir deixar de ser precário, tem um salário que não lhe dá para pagar as despesas quando é, e por isso é que há falta no Algarve e em Lisboa, porque as pessoas ficam muito afastadas das suas residências, têm rendas e outras despesas extremamente elevadas e, portanto, têm salários e uma carreira muito desvalorizada. Aliás, a OCDE dizia há pouco que, embora nos últimos anos tivesse havido algum aumento salarial nos professores, na média dos países da OCDE, em Portugal esse valor tinha descido 6%. Portanto, os jovens não se sentem atraídos e há muitos milhares de professores profissionalizados que, depois de muitos anos, como se costuma dizer, aos tombos, acabaram por abandonar a profissão, e é fundamental voltar a atrair esses jovens para a profissão, porque eles já são profissionalizados e porque são jovens, e depois também criar linhas de atratividade e para os jovens que acabam o secundário escolherem a profissão de professor, porque senão nós vamos voltar ao tempo em que as escolas tinham muitos professores ou muitas pessoas a dar aulas que não eram professores, porque não havia professores.
Recentrando a questão aqui na abertura do ano letivo há pouco, o Sr. Charles Moncote disse que este ano, a nível da falta de professores, em algumas de existir ainda horários por atribuir, que este ano não estamos pior do que em anos anteriores, que não há aqui motivo para alarmismos.
Aí estamos.
Que avaliação é que a FENPROF faz?
Estamos. Eu lembro-me que há 4 anos este problema da falta de professores começou a surgir e a comunicação social dava nota disso ali em janeiro, portanto no início do segundo período. Depois sentiu-se já no final do primeiro período. Há 2 anos era ali no mês de outubro. O ano passado, no início de outubro, já havia as notícias, a comunicação social ia dando as notícias de falta de professores. Neste momento, estamos em setembro, as aulas começaram ainda nem há uma semana, ou melhor, o primeiro dia do período de abertura foi precisamente há uma semana, e nós estamos com esta situação dos 1.100 professores de lugares ainda não preenchidos pelas reservas não, e que agora passaram para a oferta de escola. E este é um problema que eu acho que o Ministério da Educação não deu ainda a devida atenção, não falo relativamente a algumas preocupações que o Sr. Secretário de Estado até já manifestou em reuniões connosco, mas, por exemplo, o Sr. Ministro, que não vemos em reuniões há mais de ano e meio, a última vez que reuniu connosco é em 22 de janeiro do ano passado, 2020, tanto ano e meio, e quando lhe colocámos esta preocupação com a falta de professores, desvalorizou o facto, dizendo até, bom, há situações aqui e acolá, mas considerou como as situações conjunturais que depois eram exploradas, quer pela comunicação social, quer pelas organizações sindicais. E esta é uma forma pouco responsável de encarar um problema que terá consequências a não ser superado, a não ser resolvido, e não se resolve de um dia para o outro, porque a formação de pessoas demora alguns anos, e por isso é que a primeira medida passa por atrair novamente para a profissão os que já existem, mas que abandonaram, não é? Porque é a resposta mais imediata que pode existir. Não passa de certeza, como já ouvimos falar, por chamar aposentados para voltarem à profissão, até porque se nós temos um problema de envelhecimento da profissão, com certeza que não é com os aposentados que ele se resolve, pelo contrário, e até porque muitos colegas, se os colegas estão aposentados, é porque se quiseram aposentar e, portanto, dificilmente regressarão. Mas esta falta de pessoas, pois, também se vai ter impacto noutro aspecto que também aqui foi falado, tem a ver com os tais planos de recuperação, o tal plano Escola Mais 21-23, porque o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, aliás, dizia que as escolas nunca tiveram tanta autonomia para definir os seus planos de recuperação e aquela que vai ser a forma de se organizarem para responder perante os problemas criados também, ou agravados, eu diria antes, porque eles já existiam, pela pandemia. É verdade que têm autonomia para elaborar os planos, e é verdade que os elaboraram, mas nós temos estado em contacto com as escolas e reunido com as direções das escolas, e é o que nos dizem, nós os planos temos. Autonomia para os elaborar, também tivemos. Agora, o que é que não temos? São os recursos que teriam que ser, nomeadamente, ao nível de recursos docentes, o acréscimo do número de professores, para a sua concretização. Portanto, a única forma de os concretizar é sobrecarregando ainda mais horários já sobrecarregados dos recursos que têm, porque, efetivamente, não houve esse reforço de recursos para as escolas poderem concretizar, como pretendem, os planos que elaboraram. Mesmo a outros níveis, falou-se assistentes operacionais, mais 8 mil nos últimos anos, foi dito, que foram recrutados para as escolas. O número poderá andar próximo disso. Agora é preciso ver que aqui se juntam o número de assistentes operacionais que entraram nos quadros, e ainda bem para os próprios que deixaram de ser precários, mas não acresce ao número de assistentes que já existia, porque eles já lá estavam, só que em regime de contratação. É verdade. E depois, dos que sobram, seria necessário também ver quantos é que saíram, porque foram muitos, porque também a nível dos assistentes operacionais há um grande envelhecimento da profissão, e portanto saíram muitos. A questão dos psicólogos. Bom, é verdade que houve alguma contratação de psicólogos, embora, infelizmente, no âmbito de projetos que têm, que são temporalmente limitados, mas nós ainda temos um rácio nos psicólogos de 1 para cerca de 1.100 alunos, quando o que é recomendado em termos desses rácios, nomeadamente a nível internacional e no SOL, é que deva ser de 1 para 500 a 700, ou seja, cerca de metade. Intérpretes de língua gestual portuguesa. Ainda há dias reunimos com a Associação destes profissionais, dos intérpretes de língua gestual portuguesa. Há escolas onde a insuficiência destes intérpretes é de tal ordem que há alunos surdos que não têm a interpretação das aulas a todas as disciplinas e em que tem que ser selecionada a quais é que têm e nas outras tentam, enfim, acompanhar da forma possível, mas sem interpretação. Ora, como é que um aluno surdo pode acompanhar uma disciplina sem ter a interpretação para a sua língua, que é a língua gestual portuguesa? Portanto, há aqui muitos problemas, todos eles resultam, sobretudo, de um problema de subfinanciamento da educação. Nós temos, de facto, a educação em Portugal é subfinanciada. Nós, neste momento, temos, só para compararmos, em 2010 o financiamento público através do Orçamento de Estado era da ordem dos 7.141 milhões de euros, em 2021, sem os fundos europeus, foi de 6.463 milhões de euros. Mesmo com fundos europeus, o número fica aquém dos 2010, fica em 7.017 milhões de euros. O que quer dizer que há um subfinanciamento, e evidentemente que se há um subfinanciamento, é tal coisa, sem ovos não se fazem omeletes. E depois, temos aqui também a questão dos fundos europeus, ou seja, os fundos europeus não são esses que resolvem os problemas estruturais da educação nem das escolas. Os fundos europeus permitem desenvolver alguns projetos, mas são projetos que têm a ver com os quadros comunitários, que têm um limite temporal, que depois acabam e muitas vezes as coisas ficam na mesma, e agora até se prevê cometer-se um erro ainda maior, que é a transferência de responsabilidades, nomeadamente ao nível do financiamento, para os municípios, porque nós, até 31 de março de 2022, portanto, este ano letivo, a lei prevê um processo generalizado de municipalização da educação. Algo a que, por exemplo, os municípios, dois terços dos municípios já poderiam ter aderido e não quiseram, mas agora são compulsivamente arrastados para esse processo. Ora, isto vai ainda gerar maiores desigualdades e avançar. Esperemos bem que os autarcas a eleger no próximo dia 26 possam criar um movimento que recuse assumir responsabilidades para as quais não estão preparados do ponto de vista financeiro. O chamado envelope financeiro fica muito aquém daquelas que são as responsabilidades que vão ser atribuídas aos municípios, e depois também porque significa o processo que está em curso, o retirar competências às escolas, reduzindo ainda mais a sua autonomia para transferir para as câmaras. E portanto, esse será um erro grande se avançar por aí.
E essas são questões que certamente debateremos noutras fases aqui do Fórum. Obrigado, professor Mário Nogueira, por nos ajudar aqui a perceber como é que a FENPROF avalia o arranque deste ano letivo. Ora, escutámos aqui duas análises em tons muito diferentes do que está a ser este arranque do ano letivo. Análise do Secretário de Estado Adjunto de Educação, João Costa, e esta análise do Secretário-Geral da FENPROF, Mário Nogueira. Ora, que opinião, que avaliação fazem os nossos e as nossas ouvintes? Com as aulas já a funcionar na normalidade, depois daquela semana em que houve um regresso faseado à reabertura das escolas, um regresso faseado às aulas, passadas as aulas de apresentação, a adaptação a este novo ano letivo, que avaliação fazem? O que é que está a correr melhor e pior neste arranque de ano letivo? A falta de professores é, de facto, preocupante. Temos ainda alunos sem professores a algumas disciplinas. O que é urgente corrigir nas nossas escolas? E quanto aos funcionários auxiliares, eles são os suficientes para o bom funcionamento das escolas? Com que expectativas encaram este ano letivo, que deverá ficar marcado pela tentativa de recuperar as aprendizagens que ficaram para trás por causa da pandemia? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Ainda há pouco, o Sajal da FENPROF falava da questão dos psicólogos. Ora, a próxima ouvinte a participar neste debate é a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, José Ramalho. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia. Ora, muito bom dia a todos, obrigada por esta oportunidade de estar aqui esta manhã. A Ordem dos Psicólogos tem estado também preocupada aqui com algumas questões relativamente aos recursos existentes nas escolas, nomeadamente os técnicos especializados e os psicólogos em particular. Na verdade, é um ano letivo de crucial importância face a estes dois anos decorridos, no que diz respeito à necessidade de acolher os alunos, facilitar a sua adaptação e a sua transição até de ciclos. No que diz respeito às questões mais relacionadas com o bem-estar e a sua saúde psicológica, uma vez que sabemos que esta pandemia trouxe impactos significativos também pelo facto de se prolongar no tempo e, portanto, algumas das consequências e algumas das alterações familiares resultantes também da pandemia vão repercutir-se progressivamente mais na saúde psicológica e no bem-estar dos alunos e das escolas na sua globalidade. E aquilo que nós percebemos é que, de facto, houve um esforço no sentido da renovação, por exemplo, dos contratos dos psicólogos que estavam no âmbito dos programas de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e comunitárias, e portanto estes contratos foram renovados, ainda que sem expectativa de continuidade, mas para já foram renovados. Houve também renovação dos psicólogos que se encontravam no âmbito do POCH. Houve ainda uma possibilidade das escolas reforçarem com técnicos especializados, nomeadamente com psicólogos, recorrendo ao Programa de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, mas houve também um conjunto de renovações dos contratos dos psicólogos que não aconteceu por via de uma alteração do critério na renovação destes contratos. Nomeadamente, houve uma alteração para a data de colocação de 17 de setembro de 2020 como referência para esta renovação, quando nos anos letivos anteriores era a data do pedido de horário que era tida em consideração. Como nós sabemos, muitas escolas manifestam as suas necessidades no mês de junho, julho, agosto, mas depois os processos de recrutamento e de colocação demoram há algum tempo e, portanto, muitos dos psicólogos foram colocados após a data do 17 de setembro de 2020 e, portanto, estes ficaram de fora deste processo de renovação. É algo que a Ordem dos Psicólogos tem estado a tentar articular com as entidades competentes, no sentido de se perceber o que terá acontecido e de poder repor esta situação, que no fundo representa depois uma falha no número de psicólogos que estão colocados nas escolas.
Temos ainda um problema, já existia, segundo a Ordem, o problema da falta de psicólogos nas nossas escolas, temos esse problema ainda agravado na reabertura, na abertura do ano letivo?
Sim, para já sim. Temos a expectativa de que este problema possa ser resolvido o mais rapidamente possível. No entanto, é evidente que há sempre consequências para este arranque do ano letivo, porque estas entradas tardias, estas resoluções mais tardias das situações não permitem que efetivamente as escolas possam se organizar no sentido de programar antecipadamente o arranque do ano letivo com, de facto, as respostas necessárias desde o primeiro dia de aulas. E esta é uma questão importante. É preciso preparar com a devida antecedência. Há muita, os professores e as direções das escolas tiveram aqui um papel muito importante e de investimento grande, tendo em consideração aquilo que também foi proposto para este novo programa de Escola Mais 21-23, e portanto neste sentido as escolas fizeram um grande esforço para se adaptar, para criar programas que pudessem responder às necessidades específicas da sua comunidade educativa, e depois vêm-se com dificuldade na operacionalização e na operacionalização atempada deste regresso à escola, e este tempo perdido depois tem consequências, quer no que diz respeito às questões da aprendizagem, do ensino e da aprendizagem, quer depois também no que diz respeito ao bom acolhimento, integração e adaptação à escola, no sentido até da própria recuperação também do ponto de vista emocional e social dos alunos e também dos professores, que passaram também tempos de grande adversidade nestes últimos 2 anos e que precisam também de ter programas apropriados de acolhimento e de autocuidado e de apoio no domínio social e emocional.
Obrigado, Sofia Ramalho. O importante contributo nos deixa a Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos nesta análise que fazemos aqui sobre o arranque do ano letivo. Luís Manuel Cunha Santos participa no debate online com esta opinião. Talvez este tenha sido o começo de ano letivo mais tranquilo em vários anos. Os concursos desenrolaram-se atempadamente e sem problemas de maior, e os professores foram colocados a tempo e horas. Alguns sindicatos tentaram fazer prova de vida com uma greve no início do ano letivo, mal se notou, escreve o Luís Manuel Cunha Santos. Depois acrescenta, quanto aos funcionários não docentes, num quadro global de uma boa satisfação das necessidades, há situações díspares, dispersas pelo território. Nas áreas metropolitanas poderá haver um ou outro caso pontual de carência transitória de funcionários, enquanto no interior até haverá excesso de funcionários face à dramática redução da população jovem em muitos territórios de baixa densidade. Quer dizer que está tudo bem, sem problemas? Pergunta este nosso ouvinte, que depois responde, claro que não. A pandemia ainda não acabou e faz moça nas aprendizagens que agora vão ter de ser recuperadas. Que opinião, que avaliação fazem os nossos e as nossas ouvintas? Este foi, de facto, a reabertura do ano letivo mais tranquila dos últimos anos. Que avaliação fazem? Está tudo a correr bem? Há problemas que é urgente resolver? Os vossos filhos e netos têm, de facto, já os professores todos ou ainda têm horários por preencher? E quanto aos funcionários, são suficientes para um bom funcionamento das escolas? Com que expectativa encara este ano, ainda marcado pela pandemia? Com esperança, com receio? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Vamos agora ao encontro do professor João Araújo, é o Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Fórum TSF. Estamos aqui com um ano em que houve mudanças no programa de matemática, programa antigo revogado. Esta é uma situação que preocupa os professores?
Sim, isso é uma situação que preocupa imenso a Sociedade Portuguesa de Matemática. E para perceber isto, eu acho que é preciso perceber que há, no fundo, na educação há duas visões diferentes. Uma é aquela visão em que há um certo culto em definição do objetivo. E o lema deste grupo é o ouvinte é só para o professor. Professores, e isto coloca os professores e os alunos a correr para um objetivo nebuloso, misterioso, porque, de facto, ninguém sabe onde está a meta. E simplesmente não é possível correr sem saber para onde, sem saber se a meta está a 100 metros ou 100 quilómetros. Não é possível. Quando não se conhece a meta, há uma desmoralização total do sistema, nos alunos e nos professores. E, pior ainda, há uma habituação a esta desmoralização que nos impede de reconhecer o estado em questão. Há outra visão da educação, que é a definição clara do objetivo. O lema deste grupo é ouvinte, é nota que se dá a quem sabe tudo o que é suposto aprender. E os países que seguem este modelo, e que são muitos, há alunos que têm 20 em todas as disciplinas de básico secundário, que têm 20 em todas as cadeias da universidade.
E nós não temos um mapa que defina o objetivo onde queremos chegar?
Pois esse é que é o problema. Naquele período de 2006 a 2015, foi feito isto claramente. Foi construído um programa claro, onde estava muito bem identificado aquilo que os alunos tinham de saber. Depois foi feita uma densificação do programa. Portanto, o programa diz é preciso estudar as propriedades dos triângulos. Isto em si não é nada, porque, portanto, pode ser uma coisa elementar como pode ser uma tese de doutoramento. Depois havia as metas que faziam a densificação do programa. Diziam é preciso estudar até aqui e não mais do que isto. E depois havia um conjunto de exercícios produzidos pelo Ministério que diziam qual era o nível de exercícios que os alunos deviam resolver e não tinha identificado o nível máximo de exercícios que era preciso, a dificuldade máxima. Tudo isto foi revogado, como eu disse, isto foi construído de 2006 a 2015 pela professora Maria de Lourdes Rodrigues, Isabel Alçada, Nuno Crato, e tudo isto foi revogado há cerca de 2 meses. Portanto, em termos de conteúdo, voltamos à visão do ouvinte é só para o professor, tudo fica vago, tudo fica. As pessoas estão a correr sem saber exatamente para onde é que têm que chegar. Não, os alunos não sabem, os professores não sabem, os pais não sabem. E portanto, é neste estado que começa este ano.
Então, e que análise é que faz a Sociedade Portuguesa de Matemática? Está preocupada com a qualidade do ensino da matemática?
Sim, que esta visão, sem objetivos, sem meta, como eu disse, desmoraliza o sistema todo. É muito mau, causa muito mal a toda a gente. O que é que vai acontecer este ano? As melhores escolas, sejam privadas, sejam públicas, vão ignorar estas revogações, vão continuar com nada a força e vão continuar a oferecer aos alunos este sistema muito, muito claro, em que eles, à partida, já sabem o que é que têm que fazer, qual é o objetivo a atingir, já sabem para que é que têm que correr. E portanto, isto vai aumentar ou aprofundar a desigualdade no acesso ao ensino de qualidade. Isto é que é um verdadeiro problema, porque o que querem é um sistema que traz todos os alunos para o potencial, permite a cada aluno atingir o potencial máximo, permite aprender o máximo, permite tirar o melhor de cada um, não é criar desigualdades burocráticas que alguns alunos, pelo sítio onde nasceram, pelo sítio onde é a sua residência, ficam sem acesso a uma escola que outros alunos, por terem nascido no outro sítio, têm acesso. Que nós temos com acesso de qualidade para todos os alunos.
O alerta que nos deixa o Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática. Obrigado, professor João Araújo. Mesmo a terminar a primeira parte do Fórum TSF, respeito aqui o debate online, segundo Nuno Santos escreve, começou o ano letivo, começou a guerra política do costume. Todos os anos vem a mesma conversa, a falta de professores e operacionais, nunca nada está bem, já faz parte da lenga-lenga dos sindicatos e de alguns partidos que tudo aproveitam para retirar dividendos políticos. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Estamos aqui, quando se fazem estes alertas sobre a falta de pessoas de operacionais, é lenga-lenga? Estamos aqui numa área de luta política? Qual é a situação nas escolas? Pedimos ajuda aos nossos e às nossas ouvintes para nos ajudar a perceber. Temos professores suficientes? Há ainda falta de professores neste arranque de ano letivo? Alunos sem professores em algumas disciplinas? E as escolas têm os funcionários necessários? Número de telefone do Fórum 808-202-173. Retomamos o debate a seguir às notícias das 11. Tomamos o debate aqui no Fórum TSF, olhamos o arranque do ano letivo. Um ano letivo sem história, sem notícia, como já ouvimos aqui na primeira parte do Fórum TSF, com críticas que são a lenga-lenga do costume. Que opinião têm os nossos ouvintes? Cristiano Rocha participa no debate online e escreve: faltam auxiliares, educadores e os concursos são raros e super difíceis de realizar. E acrescenta esta nossa ouvinte, uma amiga minha tentou inscrever-se, esteve um dia inteiro no site, uma complicação, foi horrível, parece de propósito para a pessoa desistir. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Este ano letivo foi de facto sem história, está tudo a correr bem ou há problemas a resolver? Os ouvintes podem participar ou escrevendo aquilo que pensam no Facebook e na página da TSF na internet ou inscrevendo-se para o 808-202-173. Bom dia, professor João Dias da Silva, secretário-geral da Federação Nacional dos Sindicatos de Educação. Que balanço faz deste regresso às aulas, professor? Está tudo bem? Há problemas importantes que é urgente resolver?
Pois, entre estar tudo bem e não haver história, é que está a grande diferença. Não há história porque as pessoas habituaram-se a que seja sempre assim, que o ano comece com todas as dificuldades, que haja alunos sem professores, que haja insuficiência de trabalhadores não docentes, que os concursos sejam lançados tarde e a más horas para que nas escolas haja os assistentes operacionais que possam garantir o apoio aos alunos, para que nas escolas haja as equipas multidisciplinares que devam contribuir para a promoção do sucesso de todos. E como esta é a história do costume, diz-se que não há história, porque o que deveria ser história era que o Ministério da Educação tivesse feito uma intervenção que garantisse que neste momento todos os alunos tivessem todos os professores, que em todas as escolas as bibliotecas estivessem a funcionar, porque há também assistentes operacionais em número suficiente em todas as escolas, que todos os professores possam estar a trabalhar no âmbito de equipas e com equipas multidisciplinares que estejam a fazer o acompanhamento das necessidades que os alunos precisam para começarem este ano letivo, que é um ano letivo profundamente exigente. Não vale a pena estar a repetir sobre as circunstâncias que todos conhecemos em que o ano letivo comece e aquilo que são as preocupações de todos as famílias e dos professores nas escolas para que se trabalhe no sentido de que os alunos recuperem ritmos nos processos de ensino-aprendizagem, dinâmicas nos processos de ensino-aprendizagem, e este é um esforço muito grande de parte dos professores relativamente à mudança de práticas, àquilo que é o levantamento das necessidades, à identificação das necessidades, procurar ver quais são os alunos que cada um tem. Há alunos novos, os professores não têm todos os anos os mesmos alunos, há alunos que nós já conhecíamos e que vêm com problemas novos, e é preciso fazer esta identificação dos problemas e procurar encontrar caminhos, ter tempo para que isto aconteça e que não estejamos agora nas nossas escolas sobrecarregados com respostas a questionários, a inquéritos e a todo um conjunto daquilo que são indicações dadas pela administração para que os professores tenham de responder, tenham de criar evidências do trabalho que estão aqui a realizar. É preciso que os professores possam estar dedicados àquilo que é essencial, que é o conhecerem bem os seus alunos e poderem trabalhar com os seus alunos e não estarem perdidos em reuniões inúteis que duram horas intermináveis sem terem conteúdo que seja importante. E tudo isto contribui para aquilo que também não é história, que é a continuação da degradação da imagem social de todos quantos trabalham na educação e uma profunda insatisfação. E não há história, porque é isto que continua, porque a história seria, como disse, que tivesse havido políticas, orientações políticas e programas, intervenções do Ministério da Educação que corrigissem esta realidade, que os professores que estão deslocados das suas residências, com tudo aquilo que representa de duplicação de despesas, de viagens, de aluguer de casa, para além daquilo que é o impacto emocional da ausência das famílias, mas que houvesse políticas de apoio aos professores para que pudessem ter habitação quando estão deslocados das suas residências, que não tivéssemos de esperar que as escolas tivessem de estar a fazer em agosto requisições de professores de que ainda precisam para poderem funcionar em cada ano.
Peço desculpa por interromper, professor João Luís de Silva, mas essa é uma questão importante. Ainda logo na abertura do Fórum TSF, o Secretário de Estado Adjunto de Educação, João Costa, dizia que a nível da falta de professores, este não era um ano diferente dos outros, não havia aqui motivo para alarmismos. A FNE escreveria o mesmo sumário?
Não, porque eu não posso deixar de sentir alarmado pelo facto de haver alunos que ainda não têm professor. E de ter havido, e de saber que no ano letivo anterior, e isto vai repetir-se este ano, haja alunos que passam um ano inteiro sem ter professor. Nós sabemos que na área da informática, na área do inglês, houve turmas inteiras que não tiveram professor durante todo o ano letivo. Eu não posso deixar de se sentir alarmado relativamente a esta situação, eu não posso sentir descansado, a FNE não se pode sentir descansado, os seus sindicatos não se podem sentir descansados, quando há alunos que não têm professor, quando há professores que estão a acumular durante 20 anos parcelas de tempo de serviço, agora um mês, agora uma substituição de 2 meses, agora uma substituição de 3 meses, para, com 45 anos de idade, e depois de 20 anos de serviço, acumularem estas pinguinhas de tempo de serviço, estarem a reunir as condições para se vincularem, para entrarem no quadro e a poucos dias, a poucos meses de irem para a aposentação. Não posso deixar de estar descontente, insatisfeito, em nome de todos, relativamente a esta situação que está por resolver. O que achamos mal é que o Ministério da Educação se sinta descansado pelo facto de isto acontecer e não se fazer nada para corrigir estas situações.
A falta de funcionários auxiliares para as necessidades das escolas continua a ser um problema?
Este ano o problema é ligeiramente diferente, porque há, relativamente ao crescimento do número de assistentes operacionais, há efetivamente uma alteração de políticas com aquilo que foi a revisão da portaria de rácios, mas o Ministério da Educação é lento a fazer o trabalho de casa. Tem que apresentar o trabalho de casa para a aula das 8h30 e não tem o trabalho preparado para a aula das 8h30, porque só vai ter o trabalho de casa preparado para a aula seguinte. E os centros operacionais, os processos de concurso já deveriam ter sido lançados a tempo de eles estarem colocados este ano. Como não foram lançados a tempo, nós temos agora ainda as escolas a fazerem decorrer os respectivos processos concursais para que os centros operacionais que são necessários agora só vão ser colocados daqui a 2 ou 3 meses. Ora, isto resulta do facto de as coisas não serem lançadas, os processos não serem lançados a tempo e horas.
Temos ouvido ao longo dos últimos anos alertar, sobretudo os sindicatos, alertarem-nos para a falta de professores. O professor João Dias da Silva já aí referiu a falta de importância social, a desvalorização social que têm tido os professores. Temos problemas a várias disciplinas, a português, geografia, história, biologia, informática, sobretudo em algumas zonas do país.
Na zona de Lisboa, toda esta zona de Lisboa e Val do Tejo, também no Algarve, temos falta de professores. Ou temos professores que não podem aceitar estes horários, porque as condições que lhes são atribuídas, estamos a falar da tal degradação da situação do professor. Um professor recebe um horário para trabalhar, é um professor de Braga, ou um professor de Vila Real, recebe um horário para trabalhar aqui na região de Lisboa, umas 10 ou 12 horas, porque não tem horário completo, porque aquilo que a escola tem é apenas um complemento de um horário, são duas ou três turmas que ainda não têm professor. Qual é a remuneração que este professor vai receber? 500, 600, 700 euros? Com 500, 600, 700 euros o professor não ganha para pagar a casa para onde tem de vir morar para Lisboa. O que é que o professor faz? Recusa aquele horário. E aquela turma voltou a ficar sem professor. Esta falta de preocupação com mecanismos de apoio à deslocação de professor e, sobretudo, também ao que deve ser o número mínimo de horas que deve integrar um horário que venha concurso, são fatores que o Ministério da Educação deveria já ter considerado para corrigir, para evitar e para que todos os professores sejam atraídos para receberem, aceitarem, trabalharem, porque têm condições para trabalharem nas escolas onde fazem falta.
Nem as reservas de recrutamento são suficientes para as necessidades neste momento?
Não, porque as reservas de recrutamento vão-se esgotando e vamos agora passar para uma situação de contratação de escola e vamos voltar a ter, onde for possível, e nem sempre, já disse que houve no ano passado circunstâncias em que os alunos passaram todo o ano sem terem uma determinada disciplina, aquilo que acontece é que as escolas vão ter de procurar, para garantirem algumas disciplinas, alunos dos cursos de formação de professores, que ainda não terminaram a sua formação, ainda estão a fazer a sua formação e que ao mesmo tempo que estão a fazer a sua formação estão a garantir algumas aulas nas escolas. Ora, nós não compreendemos que esta seja uma situação que seja olhada pelo Ministério da Educação como normal e aceitável.
Obrigado, professor João Dias da Silva, por nos ajudar aqui a olhar a abertura do ano letivo, a análise do Secretário-Geral da Federação Nacional dos Sindicatos de Educação. Que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, José Gonçalves, é bancário, liga-nos de Santa Maria da Feira. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio e a todo o auditório. E eu queria alertar para um problema que não foi ainda falado, mas encaixa-se em outros que já foram, que é no que toca ao apoio às famílias na recepção aos alunos ao início do dia, isto nas escolas públicas principalmente, ao início do dia e ao fim do dia também o apoio que é dado a esses alunos para poderem sair um pouco mais tarde. Eu tenho três filhos, são todos menores de 12 anos, neste momento têm três horários diferentes. O mais pequeno, que ainda está no ensino pré-escolar, tem a hipótese de entrar na escola às 7:30 da manhã, mas os outros só às 8:15 e depois mais tarde quase às 9:15. Ou seja, isto é o meu problema, mas acredito que haja muitas famílias e outros pais que eu também tenho falado lá nas escolas que têm este problema, porque hoje em dia é difícil quem trabalha ter horários que se encaixem nos horários escolares. Temos cada vez mais pessoas a trabalhar na hotelaria que têm horários malucos, a maioria das pessoas tem que trabalhar relativamente longe de casa porque tem que procurar o trabalho onde ele existe e esta parte acho que está a ser, está a ser descurada e os centros de estudo e o apoio familiar que antigamente havia, não é? Cada vez as pessoas têm filhos mais tarde. Cada vez os avós têm menos possibilidade, às vezes, de ou não estão perto dos filhos porque tiveram que ir trabalhar para longe, ou já têm uma idade que não lhes permite ir às escolas, que também são cada vez menos e estão muitas vezes distanciadas das habitações. Pronto, esta muita dessa gestão depende das câmaras e eu, aproveitando esta época eleitoral, apelo para que no futuro, e no futuro acho que dependerá ainda mais, não é, pelo que vai ouvindo, apelo para que no futuro estas pessoas sejam mais sobre este assunto e que deem, e se realmente não querem perder população e se querem que as pessoas tenham filhos e queiram dar qualidade às crianças dos seus municípios, qualidade de vida, apelo para que se debatem sobre este problema. E era essa a minha intervenção.
E obrigado por ter deixado aqui essa questão concreta que dificulta a sua vida e certamente dificultará também a vida de muitos e muitas dos nossos ouvintes. Agradeço o contributo de José Gonçalves, nos liga de Santa Maria da Feira. Bom dia, professor Manuel Pereira. Bem-vindo ao Fórum TSF, é o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Como é que está a ser este reinício do ano escolar, professor? Algumas dores de cabeça?
Olá, bom dia. Enfim, não podemos dizer que haja aberturas de ano letivo sem preocupação. Há sem preocupações e algumas delas são usuais. Mas temos que ser honestos. O ano letivo abriu de forma bastante tranquila e está, enfim, a começar de forma bastante tranquila. Os professores foram colocados em tempo oportuno. Claro que sobram situações em algumas regiões do país onde é difícil conseguir os professores todos, isso é público e notório, e implica que a muito curto prazo alguém, nomeadamente o Governo, tome medidas que de alguma forma possam incentivar a fixação de professores ou então que possam motivar de alguma forma que haja pessoas, jovens, que queiram escolher esta profissão. Mas isso é outra questão, penso eu, mas enfim, a pergunta aí era como é que está a iniciar o ano letivo. Está a iniciar bastante bem, bastante tranquilo.
E dentro dessa tranquilidade, quais são os pontos de maior preocupação, professor?
Ora bem, a maior preocupação, como eu lhe dizia, é a falta de professores em alguma região, nomeadamente na Grande Lisboa. Isto é um problema já antigo e que tem vindo a agudizar e vai agudizar nos próximos tempos. Há muitas pessoas que estão a aposentar e os jovens, digamos que a carreira de professor não é propriamente uma carreira muito atrativa e não há muitos jovens a optar por esta profissão. Por isso era importante que de alguma forma as escolas superiores de educação e as universidades criassem mecanismos que pudessem incentivar a procura da profissão docente. Enfim, isso não tem acontecido e a muito curto prazo vamos ter seríssimos problemas. Tirando, enfim, relativamente aos assistentes operacionais, que costuma ser um problema no início de cada ano, a verdade é que com a transferência de competência para os municípios e este ano praticamente todas as escolas em relação aos assistentes operacionais ficam na direta dependência das autarquias, os municípios, boa parte deles estão a tentar encontrar a solução para a resolução do problema de assistentes operacionais, mas ainda este ano por razões óbvias. E, portanto, este não é o maior problema na abertura do ano letivo como tem sido nos outros anos.
Nesse campo concreto, as coisas estão melhores?
Estão bastante melhores, não quer dizer que sejam bem. Eu devo dizer sempre que as escolas são todas diferentes e a realidade de uma escola não é propriamente a realidade de todas as escolas do país. Portanto, enfim, com a municipalização e por outras razões também, as escolas são diferentes e todas elas precisam de incentivos e estratégias diferentes para poderem funcionar da melhor maneira. Mas, enfim, por exemplo, ainda há outro problema que é preciso resolver com urgência. O parque informático das escolas é obsoleto. Enfim, está perfeitamente ultrapassado. Desde 2007, 2008, não voltou a haver renovação do parque informático. Houve computadores para alunos e para professores, não houve para as escolas. Este é um grave problema, porque cada vez mais estamos dependentes da utilização dos meios informáticos e da internet, como sabe. E este, sim, é outro problema que a curto prazo convém pensar. Mas, enfim, digamos que o ano letivo, nos últimos muitos anos, deixe-me usar a expressão, é um dos anos mais tranquilos, efetivamente.
Quanto a... Diga.
Eu ia falar ainda de outra questão, que é uma preocupação, mas acho que também é redundante, tem a ver com a pandemia, como é óbvio, não é?
Mas naturalmente... essa é a disciplina essencial destes últimos anos.
Exatamente.
Teremos condições com esses problemas, apesar de este ser um ano letivo com menos problemas do que já tivemos. As nossas escolas terão condições, terão capacidade para fazer essa recuperação das aprendizagens?
Enfim, na parte que diz respeito à saúde, as escolas souberam preparar-se e é público e notório que são um bom exemplo de organização e, enfim, do cumprimento das regras sanitárias. Relativamente à recuperação das aprendizagens, este é outro problema, efetivamente. E volto a repetir, cada escola é um caso e há escolas onde é relativamente fácil proceder ao processo de recuperação e há outras onde é menos fácil. Há escolas que têm recursos humanos suficientes e bastantes, há outras que têm menos recursos humanos. Mas, enfim, há escolas onde os pais e as famílias conseguiram apoiar os alunos em tempo de pandemia quando estiveram confinados em casa. Há muitas comunidades onde tal não aconteceu. E, portanto, nas escolas sobrevivem situações e realidades muito diversas. As escolas, elas próprias estão a preparar e prepararam já planos de recuperação, mas a verdade é que a boa parte desses planos de recuperação estão a caminhar no sentido de um a um. Nós temos que recuperar um aluno de cada vez, não é em grupo. Portanto, temos que conhecer muito bem a realidade de cada aluno, a situação de cada aluno, e esta pessoalização da recuperação é um processo moroso e é um processo que implica a utilização, o recurso a muitos recursos humanos que nem sempre as escolas têm. Mas, enfim, estamos preocupados. É claro que não vamos conseguir recuperar tudo nos próximos tempos, mas não estamos pessimistas. Estamos num processo de tentativa de recuperação e esperamos que, com o tempo, as coisas, enfim, caminhem para onde devem estar. Mas acho que não vale a pena estarmos muito angustiados com isso. Vamos conseguir.
Essa é uma palavra importante. Sente entre os alunos e entre os encarregados de educação confiança ou alguma angústia?
Não, sinto confiança. Eu acho que eu não devia dizer isto, mas a pandemia também nos trouxe algumas coisas positivas. De facto, sentimos uma maior confiança das famílias em relação à escola, um maior reconhecimento do esforço das escolas e há uma maior participação e colaboração entre muitos encarregados de educação e as escolas. E nesta parceria entre os educadores, enfim, sejam eles professores ou encarregados de educação, e a própria escola, daqui é que vai sair, digamos, a solução para a resolução dos problemas. Portanto, há uma maior proximidade entre as famílias e a escola, é um facto comprovado, e naturalmente, em parceria, vamos conseguir resolver os problemas, com certeza. E não estamos nada pessimistas, somos otimistas e temos que passar esta mensagem para os encarregados de educação. Todas as escolas estão preocupadas, todas as escolas estabeleceram e definiram planos de recuperação e programas localizados ou orientados para determinado tipo de alunos e tenho a certeza que, enfim, não é para amanhã, mas nos próximos meses, nos próximos anos letivos, depende do nível letário dos alunos, nós vamos conseguir recuperar. Isto se, conforme acreditamos, a pandemia resolve abandonar-nos com urgência.
Se nos der aqui umas tréguas. Bom dia, professor. Obrigado, professor Manuel Pereira, pela sua participação no Fórum TSF. Análise do presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Mas agora eu conto o nosso ouvinte António Pinto. Está reformado, liga-nos do Porto. Bom dia, António Pinto. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia. Muito obrigado por me darem a oportunidade de fazer um desabafo. Em relação ao tema, há alguns anos, talvez uns 3, 4 anos, tenho reparado que os problemas de escola, nas aberturas de escola, as confusões com falta de pessoas, falta de empregados, acho que isso que ao longo destes 2, 3 anos que tem melhorado bastante, já não se vê tanta confusão nas televisões como até aí. E uma coisa que eu queria fazer, um reparo que eu queria fazer, é que o governo injeta funcionários nas escolas, em tudo que é preciso, em carros de polícia, em armamento, tudo. E sempre dizem que é pouco e que não há. Eu queria relatar, e essa é a razão da minha chamada, eu tenho um neto que anda a estudar, tem agora 12 anos, tenho-o acompanhado desde o infantário, e tenho verificado ao longo destes anos que o acompanho, precisamente há cerca de uns 3, 4 anos, quando muito se falava de falta de funcionários nas escolas, e eu revoltava-me muitas vezes, quando estava à espera do meu neto, algumas vezes via, mas mais do que uma vez, via funcionárias a virem trazer o lixo cá fora. Uma trazia o saquinho, outra vinha acompanharem. E assim sucessivamente muitas vezes. O que eu quero dizer com isto é que eu quando era menino andava numa escola, é certo que não tinha a dimensão que tem hoje, e havia uma funcionária para a escola toda que era de manhã e à tarde. De manhã eram os meninos, à tarde eram as meninas. E agora vê-se muitos funcionários nas escolas e nunca chega. Eu acho que era preciso um sistema fiscalizador, porque temos que ser fiscalizados para fiscalizar o trabalho de todas as pessoas que trabalham para ganhar o seu salário. Porque eu fui empregado industrial e eu tinha que fazer a minha produção diária e o que me parece é que os funcionários públicos não têm produção para fazer ou pensam que não têm e se há 5 é preciso mais 5, se o governo põe 5 é preciso mais 4, se o governo põe 4 é preciso mais 3. E isto nunca acaba. Era só isso que eu queria relatar. Acho que isso que muita gente presencia em Portugal, não só eu, e que os funcionários públicos, neste caso os funcionários das escolas, que trabalhem mais um pouco, porque Portugal tem cerca de 1 milhão de funcionários. Portugal é o país da Europa que mais funcionários públicos tem. E era só isso que eu tinha para dizer, e que houvesse mais consciência entre quem trabalha para o Estado e que serve.
O apelo que nos deixa o ouvinte António Pinto, nos liga do Porto. Bom dia, Paulo Cardoso, bem-vindo ao Fórum TSF, tem a direção da Confederação Nacional de Associações de Pais. Como é que os pais encarregados de educação olham para este início do ano letivo? Está a ser um dos mais calmos dos últimos anos?
Ora, muito bom dia, Manuela Cássio, e a todos os ouvintes do Fórum. Realmente está a ser um ano com um início relativamente calmo. Problemas aqui ou ali surgem sempre, mas problemas irão existir sempre, agora o que não convém é que sejam sempre os mesmos, não é? Portanto, relativamente ao início das aulas, está tudo dentro do normal. Apenas a colocação de assistentes para apoio à educação inclusiva, portanto, para a criação das equipas multidisciplinares. Mas isso é uma situação que só depois do ano letivo começar e as escolas terem noção realmente daquilo que são as necessidades que precisam para essas crianças, é que o processo avança mais rapidamente.
Esse é um dos vossos pontos de preocupação, o apoio aos alunos que necessitam de mais apoio, perdão-me aqui a redundância?
É um problema que nos afeta, até porque com esta situação da pandemia, estes alunos ficaram demasiado tempo em casa, principalmente quando foi do primeiro confinamento. A COFAP alertou o Ministério da Educação, que também teve depois um papel importante naquilo que foi o segundo confinamento, mas que em que essas crianças eram obrigadas a ir à escola, nem que fossem para ter terapias individualizadas. Isto porque, como todos nós sabemos, quando são as férias, as chamadas férias grandes, não é, do verão, essas crianças, estando muito tempo em casa com os pais, não progredem rigorosamente nada, pelo contrário, existe sempre uma regressão. Quando estão meses e meses como estiveram, essa regressão faz-se notar ainda mais, até porque os pais podem ter todo o amor e carinho para poder dar ao seu filho, mas depois falta-lhes aquela parte de conhecimento, não é? Tanto para a aplicação de terapias como para a vida dessas crianças no dia-a-dia, durante todo o dia. Portanto, é uma preocupação da CONFAP, como são todos os alunos e as alunas do ensino. Mas esses são aqueles que realmente mais precisam de apoio e de que as escolas também possam dar-lhe todo o apoio possível no seu desenvolvimento psicomotor.
Já que ouvimos... Diga.
Eu ia falar relativamente àquilo que são os planos de recuperação de aprendizagens, que este ano vai ser um ano muito exigente, tanto para professores como para alunos, mas os professores já estão habituados às exigências, viveu-se com a pandemia, que fizeram o melhor que podiam e sabiam, mas este ano, as escolas, tendo todas as capacidades e autonomia que o Ministério da Educação lhes deu, porque como nós sabemos, tudo isto afetou as aprendizagens, aumentou as desigualdades, gerou ansiedade e instabilidade nos alunos, que agora é preciso recuperar, e as escolas, através das suas direções e dos seus conselhos pedagógicos, têm de saber fazer um diagnóstico correto daquilo que são as necessidades de cada aluno, para poderem implementar, e têm autonomia para isso, para poder implementar todos os processos, ou desencadear todos os processos para aquilo que são a recuperação das aprendizagens.
Essa questão que acaba de nos falar vai ao encontro outra da questão que eu lhe iria que eu lhe ia colocar quando tentei interromper há pouco, que é a questão que temos ouvido já aqui também no alerta sobre a falta de professores em algumas disciplinas, sobretudo na região da Grande Lisboa e depois para Sul, Alentejo e Algarve. A falta de professores neste arranque de ano letivo é um problema que vos tem chegado? Tem chegado notas dessa preocupação?
Por acaso, ainda não tem chegado praticamente nada, mas nós sabemos perfeitamente que, principalmente na região de Lisboa e Alto Tejo, e do Alto Alentejo, tem realmente, já existiu o ano passado, uma grande falta de professores de várias áreas, a nível de informática, de física, de inglês, pronto. Mas, portanto, nós esperemos que este ano isso seja colmatado rapidamente, porque, como nós sabemos, existem as reservas de recrutamento, já vai na terceira, até mais rápido do que aquilo que é normal, e esperamos que qualquer dia as escolas possam começar a fazer a contratação, possam fazer a contratação direta, e então aí as coisas são diferentes.
Há pouco o professor João Dias da Silva dizia, da Federação Nacional dos Sindicatos de Educação, dizia aqui no Fórum TSF, bom, achamos que este ano está tudo bem ou não há notícia porque já estamos habituados aos problemas.
Isto não é uma habituação aos problemas, isto é um sistema também que os sindicatos não querem mudar muito, mas eu também não queria ir muito por aí porque os sindicatos e professores não têm muito a ver connosco, nós estamos cá para defender aquilo que são os pais e os alunos. Relativamente à falta de professores, pronto, nós vamos acompanhar, como acompanhámos sempre durante todo o ano, através das nossas associações de pais e das nossas federações de concelhias, para que possamos ter no menor tempo possível tudo aquilo que são as necessidades e as dificuldades que estão a encontrar em cada escola. Agora, como dizia há pouco, é importante que este ano que o processo de recuperação das aprendizagens seja eficaz, não é só este ano, eu prevê que seja por 2 anos ou por 5, portanto, e que os professores saibam e que sabem gerir da melhor forma aquilo que são as necessidades para cada escola, para que aquelas desigualdades que foram criadas durante a pandemia sejam minimizadas e que cada vez mais os alunos fiquem mais equilibrados entre os seus conhecimentos. Desigualdades vai haver sempre, mas temos é que tentar mitigá-las de forma a que elas sejam o mínimo possível. E o Ministério, tanto quanto sabemos, deu autonomia às escolas para poderem gerir essas aprendizagens, assim como as disciplinas, portanto, para os alunos com mais dificuldades. Portanto, vamos ver, vamos acompanhar, estaremos sempre atentos para tentar que este ano seja um ano que seja produtivo para os alunos e esperamos que toda a comunidade escolar pense positivamente e que trabalhe positivamente para que isso também aconteça.
Obrigado, Paulo Cardoso, por nos ajudar aqui também a debater esta questão. Paulo Cardoso integra a direção da Confederação Nacional das Associações de Pais. Bom dia, Nuno Batista, é professor, formador, Liga-nos do Olé. Bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos.
Bom dia, João Carlos, e bom dia ao Fórum. Eu gostaria de lhe deixar aqui uma reflexão que não me pareceu ouvir hoje aqui no Fórum e talvez justifique, de alguma forma, a falta de professores em alguns grupos de disciplinas, que é a profissionalização dos docentes. Eu resido no Algarve há alguns anos e deparo-me com um problema que é não haver, para alguns grupos de disciplinas, a profissionalização associada na Universidade do Algarve. O que é que implica? Implica que muitos colegas que queiram fazer a profissionalização tenham que ir para fora do distrito e para outras zonas do país, o que justifica, de alguma forma, a falta de docentes mais tarde no Algarve. Passou-se comigo a situação em que simplesmente tive de deixar de ser professor do ensino regular e optar por ser formador, onde não me é pedido a tal profissionalização. E o que se passou comigo deve-se passar com muitos mais colegas. Era preciso termos em conta que os professores não deixam e não abandonam a profissão porque lhes apetece. Alguns porque chegaram ao final de uma vida intensiva de ensino, mas depois não temos quem o substitua. E não o vão substituir porquê? Porque as principais escolas que formam estes professores estão em Lisboa, estão no Porto e no sul do país não existe nenhuma. Não sei se é do conhecimento geral do Fórum, mas, por exemplo, na Universidade do Algarve não existe profissionalização em História, não existe profissionalização em Geografia, e isso justifica que grande parte dos docentes que dão aulas no Algarve venham de outras zonas do país e tenham que encarecer depois também as suas custas mensais. Eu não sei se era do conhecimento do Manuel Acácio e do Fórum, mas penso que era importante deixar esta reflexão.
E obrigado por nos falar dessa questão, Nuno Batista. Mais um contributo para o debate que hoje aqui fazemos. Vamos agora ao encontro do Artur Sequeira, dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas, responsável pela área de educação. Artur Sequeira, já ouvimos... Artur Sequeira, já ouvimos aqui no Fórum TSF que este ano, a nível dos funcionários auxiliares, a situação nas escolas estava melhor. Este diagnóstico coincide com a análise que vocês fazem desta abertura do ano letivo?
Bom dia. Primeiro dizer que a Federação Nacional de Sindicatos de Função Pública não vê o problema dos trabalhadores não docentes e do funcionamento das escolas só na abertura do ano letivo. E tem, de facto, tentativas constantes de diálogo com o Ministério da Educação para encontrar soluções para que cada ano letivo não seja um problema.
E este ano, este ano está a ser menos problemático ou não?
Este ano está a ser menos problemático, mas, de facto, o que está a acontecer é que foram trabalhadores despedidos que estavam nas escolas desde 2017, foram prorrogados concursos até fevereiro, em fevereiro vão ser novamente um problema, foi de facto alterada a partilha de rácios que veio incrementar mais 5 mil postos de trabalho, mas o Ministério da Educação de facto também não sabe onde é que foram abertos concursos, onde não foram abertos, etc. Portanto, há de facto uma série de problemas que têm que ter solução para que o ano letivo não seja nunca um barómetro de como é que vai funcionar a escola pública. A escola pública tem que abrir todos os anos, como deve ser, sem este tipo de problemas. E é isso que não está a acontecer. E nós defendemos claramente que para o que se trata, pessoal não docente, técnicos superiores, assistentes profissionais, assistentes técnicos e técnicos especializados, em que o recurso ao contrato de trabalho a termos certos é sempre uma constante, dizer que já começaram a abrir concursos para contratação a termos certos por tempo parcial para resolver problemas aqui e ali onde eles aparecem, para situações ilegais, para trabalho permanente, e esta situação é inaceitável. Portanto, só a valorização da carreira destes trabalhadores, a criação da carreira destes trabalhadores e a valorização dos seus salários pode garantir a estabilidade deste corpo não docente e garantir que as escolas funcionam como deve ser e que o seu papel de inclusão e o seu papel de ser igual para todas em todo o país é estabelecido. Também se liga a isto um outro fator, que é o fator de gestão indireta por parte dos municípios das escolas, que leva a que esta universalidade que é exigida não exista nem para os trabalhadores, nem para os alunos.
Obrigado, Dr. Sequeira, pela sua participação aqui no Fórum TSF, ajudando-nos também a perceber a nível dos funcionários auxiliares como está a ser este início do ano letivo. Ouvimos aqui também a continuação de alguns problemas estruturais, mas este um ano menos complicado que anos letivos anteriores. Vamos agora ao encontro do vice-presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas. Bom dia, professor David Sousa, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia.
Simplificando aqui um bocadinho as coisas, se tivesse dado uma nota à abertura deste ano letivo, estamos a falar o quê? Suficiente? Um bonzinho? Muito bom?
Ah, eu daria um bom mais. Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todos. Não, eu sabe que o problema de falar depois de tanta gente é não ter, se calhar, já muita coisa para dizer. E portanto, eu subscrevo a maior parte das coisas que foram ditas designadamente pelo meu colega da outra associação, da ANDE, do Manuel Pereira, de que realmente este é um ano letivo que começa com normalidade e realmente se calhar com menos problemas até do que em anos anteriores, ainda que nós tenhamos tido esta situação da pandemia que nos afetou. E portanto, eu acho que a colocação de pessoas também correu relativamente bem. Neste momento são os habituais problemas, que é substituir quem fica doente, e nós temos bastantes pessoas doentes e, portanto, esse é um problema com que nos confrontamos agora e é talvez o maior neste momento. E depois, relativamente à questão que também foi levantada, quer dizer, dos assistentes operacionais, é um problema também recorrente, mas que também melhorou e, portanto, eu diria que neste momento o arranque do ano não foi um arranque diferente dos outros anos, portanto, as escolas estão a fazer o seu trabalho. Eu, aliás, diria uma coisa, que realmente as escolas são talvez as organizações mais resilientes e das organizações que melhor funcionam e que, portanto, conseguem, com a estrutura que têm, com a estrutura que têm montada, conseguem realmente fazer com que a organização dos sucessivos anos letivos e o assegurar de um bom serviço público de educação se mantenha e seja uma realidade. E, portanto, eu desse ponto de vista, como disse no início, estou satisfeito. E, portanto, a nossa esperança neste momento é que realmente tenhamos um ano letivo sem quebras, sem ensino à distância, portanto, com as aulas de ensino presencial. Eu acho que neste momento esse é o principal objetivo que não podemos perder aqui de vista, porque se tivermos que ir para casa, nós vamos ter outra vez o problema da recuperação das aprendizagens a ficar ainda mais agudizado e, portanto, temos que realmente ser capazes de manter o ano letivo todo em regime presencial para que as escolas possam efetivamente identificar os casos dos alunos que mais precisam de apoio, poder recuperar, poder ajudar e fazer com que o ano letivo termine, enfim, de uma forma satisfatória para toda a gente.
A nível da colocação de professores, tem sido um problema recorrente, já foi aqui também referido neste fórum do TSF. Esta é uma questão que os preocupa? Continua a existir problemas na colocação de professores, nomeadamente em algumas disciplinas?
Naturalmente. A situação da colocação dos professores, nós temos dito várias vezes, é um problema complexo. E sendo um problema complexo, não é de uma solução simples. E, portanto, há aqui um problema que tem que ser atacado. Eu penso que o Ministério da Educação, daquilo que eu tenho sabido, está a estudar essa situação e presumo que irá tentar encontrar soluções. As soluções não podem ser conjunturais, têm que ser estruturais, tem que se pensar aqui uma outra forma de colocar professores nas escolas, mas, por outro lado, como também já foi aqui referido, nós precisamos de criar atratividade para a profissão docente. O problema não é só um problema, enfim, de socioeconómico, que é importante, porque temos professores que se deslocam ou que são colocados a 500 ou 600 quilómetros e que não podem, porque têm famílias, não conseguem suportar duas despesas, muitas vezes para estarem um mês a lecionar a uma distância enorme de casa e, portanto, tem que haver aqui, tem que ser aqui pensadas soluções que, para além desta questão, enfim, mais ligada à vida das pessoas, se prende também necessariamente com a questão da formação de novos professores, com a questão da atratividade para a carreira, porque realmente nós consideramos que a breve trecho esta questão da falta de professores vai realmente tornar-se ainda mais aguda. E, portanto, é preciso pensar aqui realmente uma solução, enfim, que consiga prever e consiga realmente fazer com que a breve trecho nós consigamos ter este problema atenuado.
Obrigado, professor David Sousa, pela sua participação no Fórum TSF. Entramos aqui na reta final, está quase a tocar para a saída. Bom dia, professor André Pestana, é o coordenador do STOP, Sindicato de Todos os Professores. O STOP convocou uma greve para este arranque de ano escolar. Que balanço fazem da participação dos professores nesta forma de luta que decidiram convocar?
Bem, acima de tudo, é importante também fazer um balanço do início do ano, não é? Ou seja, que de facto há cerca de, ou mais de 70 mil alunos neste momento que estão sem professor a uma ou mais disciplinas. Isto até foi divulgado pelo blog do Arlindo e ainda não foi desmentido. Ou seja, é um problema que também já foi referido que tem várias causas, não é? Não só uma das coisas que defendemos é o subsídio de alojamento e transporte que os professores deviam ter direito, como também existe noutras profissões. Também a questão, obviamente, da municipalização. Como sabem, vai ser concluída a municipalização durante este ano letivo, ou seja, a 31 de março, mesmo sem o acordo dos profissionais de educação, mesmo sem o acordo da esmagadora maioria dos municípios, o Governo vai avançar até 31 de março com a municipalização e isso traz, obviamente, grandes riscos, nomeadamente o aumento das assimetrias regionais a nível de acesso à educação e também já risco de aumento de precariedade, porque já tivemos agora, e o STOP também mais uma vez esteve a denunciar essa situação, que foi o despedimento de pessoal não docente, que estava na iminência de entrar para o quadro, com experiência e com formação e que está, foi despedido e que está a ser substituído por pessoas sem qualquer formação na área, com devido respeito, pessoas que vêm de caixas de hipermercado, de senhoras de limpeza. Obviamente que nós defendemos e ninguém está contra a contratação dessas pessoas, todos são muito bem-vindos porque há de facto uma falta crónica, tanto de pessoal docente como pessoal não docente nas escolas, mas obviamente despedir desta forma pessoal não docente, que deu, em particular então nos últimos 2 anos, como até reconhecido pelo próprio governo, tanto à escola pública, no contexto de pandemia, de facto isso é muito negativo. Relativamente à questão que me ocorre, e agora sim, porque obviamente isto é sempre complexo, nós tivemos então conhecimento de várias escolas que encerraram e não temos os números, porque como saberá, qualquer professor que tenha faltado durante os dias da greve pode ter faltado por outros motivos, ou seja, nós vamos aguardar com serenidade que os diretores nos transmitam os valores reais da adesão, porque até 5 dias depois as pessoas têm direito a justificar as faltas, uma situação de baixa médica ou qualquer outro imprevisto. Agora, obviamente, nós temos consciência que era uma situação muito, muito complicada, porque de facto também é o início do ano letivo. Agora, de facto, nós tínhamos tido um plenário e uma sondagem online que, digamos, nos reforçou essa a vontade de avançar. Acho que desta forma, marcar o início do ano letivo, contrariando um bocadinho a narrativa do Ministério da Educação de que tudo está bem. De facto, há muitas coisas que estão mal. Os profissionais de educação têm feito um trabalho incrível. Se não fossem eles, então, a situação estava completamente caótica. Agora, de facto, há problemas estruturais que não se resolvem só com os subsídios, que resolvem-se, acima de tudo, com a valorização. Porque é isso que as pessoas têm que perceber. Porquê que há tanta falta de professores ou de pessoal não docente? Porque, de facto, são profissões que não são apelativas e temos tido muitos ataques, roubo de tempo de serviço, desprestígio, ataques atrás de ataques, uma avaliação totalmente artificial com cotas e, por isso, isso, acima de tudo, é que é um dos maiores problemas que temos tido nos últimos anos.
E obrigado por nos ajudar a fazer este diagnóstico da reabertura do ano letivo. O professor André Pestana, que é o coordenador do STOP, Sindicato de Todos os Professores. Encerrar este debate, tentámos perceber como está a correr este regresso às aulas.